Minho, região cheia de sentimentos. A natureza, a história, os seus monumentos, as praias, as tradições, as suas gentes. Minho é desporto, é gastronomia, é um destino de lazer. Aos domingos na GCFM, vamos ao encontro da melhor oferta turística da região. Mais turismo, todos os domingos às 10 da manhã, com Nuno Barbosa. GCFM, vamos onde nos mandam os sentidos. Mais Turismo é uma oferta. Viva a experiência, animação turística, elaboração de programas personalizados e experiências turísticas na região norte. www.vivaexperiencia.pt ou no Viena Welcome Center, em Viena do Castelo.
Olá, ouvintes da Rádio Geis. Estamos em estúdio para a gravação de mais uma edição do programa Mais Turismo, um programa da responsabilidade de Nuno Barbosa, da parte técnica Celso Carvalhosa, e trazemos à antena da Rádio Geis, todas as manhãs de domingo, um tema sobre a atualidade turística da região. Ora, os nossos convidados de hoje são Domingo Carvalho e Ana Paula Santos, são os gerentes do restaurante Dom Prior. Já devem ter adivinhado então que a temática de hoje vai ser abordar a restauração. Bom dia, Domingo, e bom dia, Ana Paula.
Muito bom dia.
Bom dia, Nuno, bom dia, ouvintes da Rádio GES.
Queríamos então agradecer já a vossa presença. A gastronomia da nossa região é sempre algo que temos que ter em conta, dado a grande diversidade e variedade dos pratos e iguarias de toda a região. Também as pessoas procuram o Alto Minho, não só pela variedade, mas pela qualidade. O que é que o Domingo e a Ana Paula têm, ao fim de 3 anos, a gerir um restaurante com alguma capacidade, implementado num dos locais privilegiados também da cidade, que estão junto ao Parque Urbano, junto ao Centro de Interpretação e Monitorização Ambiental, e na margem direita, junto à Praia Fluvial, ali no local onde antigamente funcionou a Praça de Touros de Viena do Castelo. Domingo, como é que é, há 3 anos, gerir esta casa? É a qualidade um dos fatores de distinção da vossa casa?
Efetivamente, Nuno, e obrigado pelo convite. E a qualidade foi exatamente o nosso ponto de partida no início, porque nós, quando pegamos na casa, ela tinha esse handicap de que alguma da sua história mais recente não era primado exatamente por um bom contexto na qualidade. E então nós, uma das coisas que fizemos quando tomamos conta da casa foi exatamente essa, de reformularmos tanto a equipa da cozinha como as várias equipas de trabalho, reformular também os espaços. Fizemos uma remodelação bastante intensa, ainda não terminamos com essas reformas que pretendemos para aquele espaço, e ao mesmo tempo também de reforçarmos esse cunho muito pessoal e muito característico nosso aqui de Viena do Castelo, da cozinha tradicional portuguesa. Efetivamente, apostamos em produtos com qualidade, também primamos por uma certa sazonalidade dos produtos, para que exatamente haja essa qualidade de nós, determinados pratos estarem mais disponíveis ou somente disponíveis em determinadas alturas, exatamente porque são os tempos deles. E tudo isso faz com que essa história mais recente que nós levamos, do caminho que nós levamos, seja uma história que nós nos orgulhamos, de um caminho, de um trajeto que sentimos que valeu a pena e que vale a pena, e que continuamos e que queremos exatamente seguir esse cunho, com os nossos defeitos, com as nossas virtudes, mas apostando sempre exatamente nessa vertente de tentar melhorar aquilo que temos a apresentar, que seja no panorama aqui de Viena do Castelo como do Alto Minho.
O restaurante está nas vossas mãos há 3 anos, vocês fizeram, como disse, melhoramentos na parte do espaço. É um restaurante que tem ainda alguma capacidade? Qual é que é a capacidade do restaurante e qual é que é os horários normalmente de funcionamento ou as lógicas de funcionamento do próprio restaurante?
Nós, quando pegamos no restaurante no início, há 3 anos, ele tinha uma capacidade para 120 lugares. Nós fizemos uma redução do espaço para 90 lugares neste momento, com Consoante a configuração, assim poderemos aumentar mais 10 lugares ou menos, porque fizemos uma pequena reforma. Nós temos neste momento, o restaurante é dividido em duas salas, uma sala que nós chamamos de Santa Luzia, que é uma sala mais pequenina, uma capacidade máxima para 20 lugares, e depois temos uma sala maior com 70 lugares. Pronto, teremos neste momento uma capacidade, assim, em números redondos, à volta de 90 lugares. Temos também uma esplanada, essa esplanada é sazonal, porque ali está um bocadinho pegada ao vento e a vento norte, e então é bastante desagradável, que é exatamente essa até uma dos pontos que nós pretendemos formular agora no próximo ano, no ano 2020, se Deus quiser, de criarmos condições para que ela seja mais utilizada, porque tem uma vista privilegiada, como disse o Nuno, para o Centro de Interpretação e Modernização Ambiental ali, para a CMIA, porque somos dos poucos que temos a vista para aquele espaço, e pretendemos exatamente que essa esplanada tenha umas condições adequadas para um bem-estar e um conforto que acho que o cliente merece quando está nas nossas instalações, não é?
Ora, de facto é uma vantagem que tem ali, que acaba por ser distintiva, até porque eventualmente alguns grupos que possam visitar aquela área da cidade têm ali a possibilidade também de ter estacionamento para carros pesados de transporte de passageiros. É uma vantagem, sente isso como uma vantagem competitiva em relação a outros restaurantes da nossa cidade?
Sinto, ainda que isso traga um dissabor bastante grande, porque, e agora já agora aproveito, se me permite, Nuno, para fazer um alerta às nossas autoridades aqui de Viana do Castelo, de criarmos, já que ali temos um dos parques de estacionamento para autocarros de turismo, de criarmos umas condições de casas de banho mais adequadas e mais condignas, e que estejam abertas exatamente os 12 meses do ano, não só na época balnear, porque nós, se apostamos no turismo, e se apostamos no turismo para fugirmos da sazonalidade, temos que criar condições, pronto, então nós ali estamos muito expostos, e muitas das vezes somos vistos como um ponto de paragem obrigatória, mas é para a frequência da casa de banho, pronto. E então alertava exatamente às nossas autoridades municipais exatamente para essa situação, de porque o parque tem casas de banho, sim senhor, mas não estão abertas 365 dias do ano, não é? E isso é pena, ou muitas das vezes não estão abertas exatamente porque não têm as condições sanitárias, as melhores condições. Efetivamente as nossas instalações sanitárias têm, mas isso traz depois uma sobrecarga, porque depois nós temos lá uma paragem de autocarros para mais ou menos uns 10 autocarros. Se somarmos isso, são logo 500 pessoas se houver uma lotação máxima. E se eu puser no meu restaurante 500 pessoas, torna-se ali um problema complicado de gerir e que muitas das vezes nos traz alguns dissabores e algumas dores de cabeça.
Com certeza, e para além do mais, vocês estão ali localizados entre a Pousada da Juventude, o Hotel do Parque, futuramente o Meliá Viana, e até mesmo toda aquela área que tem o novo, será um pavilhão gimnodesportivo que ficará mesmo em frente ao vosso restaurante, portanto aquelas casas de banho ao lado dali dos vossos vizinhos do Beira Rio, ao pé da Praia Fluvial, se calhar são mesmo muito pequenas para a quantidade efetivamente de capacidade cidade, porque aqueles jardins são muito frequentados durante quase todo o ano, com excursões a fazerem ali festas, encontros, piqueniques, é assim, não é?
Isso é que é uma grande verdade, exatamente, é que as casas de banho que se encontram lá ao lado do Beira-Rio são escassas, porque é um local ótimo, posso lhe dizer, com aquelas mesas, é agradável. Nós vemos famílias inteiras que vêm, não só da parte dos autocarros, mas mesmo famílias que vêm, que fazem os seus piqueniques, que permanecem ali. É um parque que, efetivamente, tem umas condições, pronto, seria uma ideia. Não é de difícil execução, nós, eventualmente, até temos ali a estação elevatória, possui com um investimento muito baixo, eventualmente poderia ser construído, tem canalização muito perto, tem água, tem eletricidade, poderia ali, com um investimento escasso, seria uma maior, haveria ali uma maior prestação de serviço a quem nos visita. Também é certo que, e agora falando do futuro, que aquela zona é uma zona que a breve prazo tomará um outro dinamismo, com a construção do MLA, com a construção habitacional que está ali prevista para aquele entorno do Parque da Cidade, e merecemos, muito sinceramente, porque há uma clara divisão entre a Ponte Eiffel, faz-nos ali uma divisão clara do fluxo turístico, ainda que não haja uma barreira física, mas sentimos exatamente isso. Então, com esse novo dinamismo, porque há uma área que é interessante da nossa cidade, ela tem, a cidade não tem que crescer, e acho que é uma área que, com um padrão também médio-alto, acho que nós estaremos também disponíveis também para sermos participantes e nessa nova construção daquilo que é os novos espaços e as novas realidades para ali, para aquela, para a Rua da Argaçosa e todo o envolvente.
Sem dúvida alguma que será uma nova centralidade que o centro da cidade de Viana irá ter quando todas as mais-valias daquela área estiverem operacionais, sendo que, infelizmente, isso pode demorar até 10 anos a ser tudo executado. Portanto, fica também esta chamada de atenção ou um pedido de auxílio às autoridades competentes que nos estejam ou que eventualmente possam ouvir o Mais Turismo. É para isso que estamos cá, para informar, para dar a opinião dos intervenientes da área turística. E agora vamos fazer a primeira pausa, vamos ficar com uma das músicas escolhidas aqui pelo Domingo e Ana Paula. Vamos iniciar pela música portuguesa, vamos ficar com Chuva, de Marisa.
As coisas vulgares que há na vida não deixam saudade. Só as lembranças que doem ou fazem sorrir. Há gente que fica na história, da história da gente. E outras de quem nem o nome lembramos ouvir. São emoções que dão vida à saudade que traz. Aquelas que tive contigo e acabei por perder. Há dias que marcam a alma e a vida da gente. E aquele em que tu me deixaste não posso esquecer. A chuva molhava-me o rosto, gelado e cansado. Bate no vidro, trazendo a saudade. A chuva molhava-me o rosto, gritava a cidade.
Mais Turismo. Aos domingos, vamos ao encontro do melhor da nossa região. GCFM. Vamos onde nos mandam os sentidos.
Estamos de regresso para a segunda parte do Mais Turismo de hoje. Relembro que os convidados desta semana são Domingo Carvalho e Ana Paula Santos, do restaurante Dom Prior, ali na Argaçosa, em Viana do Castelo, uma área nobre até pelos inúmeros hectares de espaço verde e área protegida desta zona ali no estuário do Rio Lima e também da Ribeira da Argaçosa, que acaba por desaguar ali junto ao Moinho de Marés. Para além disso, temos também alguma oferta de restauração. Relembro que este projeto do Dom Prior está nas mãos de esta gerência, já vai para 3 anos, um restaurante que está ali localizado há cerca de 6. O que é que difere, Domingo e Ana Paula, em relação àquilo que existia antes para aquilo que existe hoje? O que é que vocês oferecem aos vossos clientes no dia-a-dia? O que é que as pessoas que vão à vossa sala, e imagino que são muitas, porque uma pessoa conhece a facilidade de estacionamento também ali daquela área, é uma sala grande, as pessoas não têm que estar muito tempo à espera, têm sempre alguns pratos fixos, nomeadamente o churrasquinho, acabam por ter ali sempre alguns que depois vão variando consoante a gastronomia e a disponibilidade de alguns produtos seguramente no mercado. Qual é que é o vosso posicionamento neste tipo de refeições e serviço à hora do almoço e depois aquilo que é o vosso serviço à carta?
Nós temos dois serviços completamente distintos. Um deles é uma sugestão diária, que temos sempre 3 pratos. Um prato de carne, um prato de peixe, e nós consideramos sempre, e temos um fixo, que é o frango de churrasco. Pronto. E depois temos os pratos da nossa ementa, da nossa carta, que é aquilo que todos eles nos orgulham, mas efetivamente aqueles que são da nossa ementa, do nosso restaurante, são aqueles onde nós demonstramos a nossa maior capacidade, a nossa maior capacidade de elaboração, de preparação, e aquilo onde nós sentimos que pomos em vigor e que pomos em prática tudo aquilo para que estamos ao serviço do cliente, né? Destaco, pronto, dos produtos que nós temos para oferecer, uma picanha Black Angus. Nós primamos, exatamente, foi uma das apostas. Nós, não é que nós sejamos conhecidos por sermos um restaurante de carne, mas temos alguns dos produtos muito nobres que estão ao dispor dos nossos clientes, é deles uma picanha Black Angus dos Estados Unidos ou do Canadá, ou então eventualmente da Austrália. Depois também temos o nosso rico e maravilhoso bacalhau, que seja ele alagareiro, seja ele a Dom Prior, um polvo também alagareiro, um cabrito à Serra d'Arga, também preparado à Serra d'Arga, a posta minhota, que também é um prato eminentemente característico da nossa região. Todos eles, assim, são pratos que nós primamos, exatamente, a matéria-prima é que nos difere e é que faz com que depois o produto final ele saia de qualidade. Claro que as mãos maravilhosas da Dona Conceição e da minha esposa Ana Paula ajudam a que o produto final seja caprichado, mas claro que é meio caminho andado quando o produto inicial, aquele que nós começamos a trabalhar, ele é de qualidade, não é? Depois também gostava de referir que, assim, nós, sim senhor, o nosso horário é das 9h30 o serviço da sugestão diária, nós fazemos-lo do meio-dia às 14h, às 14h. Das 2h, nós mas encerramos o serviço às 3h. Das 3h às 18h30, nós estamos encerrados, isto no período de inverno. No período de verão, estamos abertos das 9h30 até a terminarmos o serviço de jantar, 11 horas, meia-noite, pronto, até que o cliente pretenda e que ache o necessário para realizar a sua refeição.
Eu penso que a parte também da, por exemplo, o bacalhau, são postas generosas de bacalhau, as pessoas ficam quase sempre surpreendidas. O churrasco também tem ali um segredo no vosso churrasco que não consigo agora apontar, porque só mesmo quem gosta de frango no churrasco é que consegue encontrar um sabor muito característico que vocês colocam nos vossos molhos. E depois um bocadinho tudo é esse cabritinho à Serra da Arga, a posta também à minhota, que acabam por ser pratos que vos distinguem. As pessoas que vos procuram neste serviço mais à carta, digamos assim, gostam e têm à disposição uma boa escolha ou seleção de vinhos?
Sim, sim. E ainda bem que falou sobre a seleção dos vinhos. Nós hoje, antigamente, havia, não sei, a escolha que nós tínhamos de vinhos verdes era escassa e exatamente vemos hoje vários produtores aqui da nossa região do Alto Minho a fazerem vinhos de qualidade, porque nós, não sei porquê, mas acho que às vezes primamos por gostarmos só de vinhos maduros, alentejanos ou do Douro, e não hoje nós temos disponíveis alguns vinhos da nossa região, da nossa região do Alto Minho, um vinho verde, branco, loureiro, alvarinhos, vinhão, tudo isso enriquece-nos e acho que é exatamente nós, não é puxar a brasa para a nossa sardinha, mas acho que nós devemos ter orgulho no produto que nos é próximo e da mesma forma que todas as regiões tentam sentir orgulho nos seus produtos, nós também nos nossos produtos. Acho que ao mesmo tempo também fixamos rentabilidade na nossa região, aos nossos agricultores, aos nossos produtores, aos nossos viticultores, tudo isso faz com que nós possamos, de certa forma, dar um pequeno contributo para a divulgação e para a aposta no produto local.
Para completar, também usam produtos, seja nas entradinhas, com os queijos, com os fumados e nas sobremesas, que também acabam por fazer as delícias dos bons gourmands, aos bons gourmets aqui que vos visitam.
Há com certeza. Nós, pronto, um presuntinho de cura tradicional temos, sim senhora, uns queijos também, uns queijinhos cá da nossa região. Temos também umas moelas para acompanharmos. Temos, sim senhora, também um pudim caseiro elaborado aqui pelas nossas mãos maravilhosas. Temos bolo de bolacha, bolo de chocolate, uma mousse caseira espetacular, leite creme, arroz doce. Haja barriga para comer tanta coisa.
Já agora, vocês pegaram neste projeto há 3 anos, como é que se metem numa aventura de pegar num restaurante tão grande, que acaba por ser um espaço também muito familiar? Vocês estão ali com um grupo, um staff, seja na cozinha, sala e também toda a parte da manutenção do espaço. Tinham experiência aqui no setor, cá em Portugal, já tinham tido outras aventuras no estrangeiro. Como é que surge esta paixão e esta dedicação à restauração?
Nós, efetivamente, aqui em Portugal não tínhamos. A minha esposa, pronto, é do Brasil, é brasileira, de Fortaleza, e nós tivemos um restaurante durante 6 anos, cerca de 6 anos, em Fortaleza, e quando nos mudamos para cá, pronto, uma das coisas que nós pretendíamos era de... Tínhamos dois objetivos. Um deles era de que não trabalhássemos juntos, nem trabalhássemos na restauração.
Conseguiram cumprir os dois.
Exatamente. Fomos mesmo...
Ao contrário.
Fomos mesmo de palavra. Então, olha, hoje trabalhamos os dois juntos, mas não nos arrependemos. Antes, pelo contrário, assim, temos uma estrutura, temos uma estrutura mais ou menos agradável. Assim, não a vejo como um peso, vejo como necessária. Mas é uma estrutura considerável, já somos 7, 8 pessoas a trabalharmos diariamente lá. E, efetivamente, quando viemos, nós não vínhamos com a perspectiva de irmos para a restauração. Tínhamos o objetivo exatamente de... Só que, pronto, o bichinho puxou-nos para ali, não nos arrependemos, antes, pelo contrário, damos graças a Deus, porque, pronto, surgiu-nos esta oportunidade. E ela não era a mais favorável, mas acho que nós às vezes também temos de ter essa coragem de sabermos inverter e de sabermos mudarmos o rumo da história do Dom Prior, e acho que claramente Só para ter uma ideia, Nuno, nós, sim senhor, o restaurante Dom Prior existe há 6 anos. Em 3 anos, fomos nós que aguentamos mais tempo de todos aqueles que lá permaneceram naquele restaurante. E também somos aqueles que acho que neste momento, não sei da minha esposa, mas acho que é para continuarmos, não temos dúvida disso, gostamos daquilo que fazemos. Recebemos o nosso cliente com um sorriso, acho que e sentimos-nos felizes e contentes exatamente com a escolha que o cliente faz no seu dia-a-dia do nosso restaurante.
Acho que sim, em relação a isso comprovo, um serviço sempre bastante atencioso, dentro do possível das horas, obviamente, e com sempre a qualidade garantida de sabores tradicionais e bem explorados. Já agora, Ana Paula, que ainda não disse nada, que está aqui a assistir, como é que é a adaptação? Porque o Domingo teve que se adaptar quando esteve lá em Fortaleza consigo e que tiveram lá esse negócio. Como é que é a adaptação a Portugal e quais são as principais diferenças entre a restauração no Brasil e aqui em Portugal?
A adaptação foi um bocado, pronto, difícil, mas agora já me habituei, já estou bem e a diferença é que dos pratos da culinária do Brasil é diferente da de cá.
O que é que se come mais no Brasil que se come menos cá?
Aí eu acho que feijão, a massa, que lá não é chamado massa, é o macarrão, e o arroz e a carne, isto é tudo junto, e aqui não, aqui é diferente, são coisas diferentes.
E dentro dos pratos, como a picanha, tudo isso, não dá para misturar um pouquinho, ter umas entradas com umas tapiocas, não dá para explorar um bocadinho esse tipo de culinária aqui?
Dá, mas é difícil encontrar os produtos de lá, aqui é um bocado difícil.
Muito bem, mas está a gostar da aventura?
Sim.
Cá deste lado do Atlântico?
Muito, gosto muito.
E o Domingo, como é que foi quando esteve do lado de lá? Como é que é a restauração e o que é que caracteriza a diferença da restauração nossa aqui, como funciona em Portugal e como funcionava lá o vosso restaurante em Fortaleza?
Em Fortaleza é um... Há uma clara diferença entre o Brasil e Portugal no que é a gastronomia, porque no Brasil é uma grande informalidade, então o que significa que o brasileiro, por norma, sai muito para comer, pronto, é assim, e depois aquilo que nós falamos da alegria do povo é exatamente essa, ele até pode estar economicamente muito mal, mas está sempre com um alto astral, está sempre lá em cima, está sempre tudo bem. Está tudo legal, está tudo na... nós, parece que temos um certo saudosismo, uma certa... se eu perguntar às pessoas na rua, está mais ou menos, enquanto que o brasileiro não, está tudo legal, está tudo na boa. É exatamente essa perspectiva, esse astral mais alto, que, e eu, por exemplo, digo sinceramente que se não for, nós, o que nos fez vir para cá foi um certo receio meu pela segurança. Digo sinceramente que possivelmente ainda estaríamos por lá, mas pronto, a insegurança na zona onde nós, em Fortaleza e no Brasil em si, fez com que nós puséssemos, eu sentia-me muito exposto como estrangeiro, como gringo, como eles falam lá, estava muito exposto, então nós tivemos que dar um rumo, e houve um momento que, pronto, com alguns episódios que lá se passaram, não connosco, mas que passaram-se perto de nós, admito que senti medo e, sim senhor, vendemos à pressa, quase à pressa, perdemos algum dinheiro na venda, mas fecha-se uma porta, abre-se uma janela cá em Portugal.
Mas é curioso que fale isso, não é o primeiro caso, aliás temos outros convidados que já foram passando pelos nossos programas que tiveram exatamente, olha, a questão do vendemos à pressa e vendemos se calhar mal, porque a pressão efetivamente da tensão social no Brasil é efetivamente muito grande e as pessoas, claro, procuram um porto seguro e esse porto seguro tem vindo a ser Portugal, não só pelos portugueses que estavam lá, mas também por vários vários brasileiros que têm ligação e basta ver os fluxos de integração de brasileiros agora na nossa sociedade. Vamos fazer mais uma pausa, agradecemos também desde já a participação, vamos ficar com mais uma música da vossa playlist, neste caso é Johnny O'Lion, com Let's Write a Love Song, uma música de amor, se calhar uma música que vos dirá muito e que espero que agrade aqui ao nosso auditório. Voltamos já a seguir para a terceira e última parte do Mais Turismo de hoje.
Cheia de sentimentos. Mais turismo. Aos domingos, na Geis FM, vamos ao encontro da melhor oferta turística da região.
Ora então, de regresso, depois de uma música romântica, na antena da Rádio Geis, e voltamos para a terceira e última parte do Mais Turismo de hoje. Estamos a falar da restauração, estamos a falar de gastronomia, e... já agora que tem 3 anos de gestão, digamos, do restaurante, como é que tem sentido, visto que a região do Norte de Portugal tem estado em alta a nível de visitantes? Obviamente, Viana ainda está um pouquinho longe, digamos, dos grandes centros de decisão turística, nomeadamente Porto Braga, aqui na nossa região, que acabam por ter um impacto muito grande, mas depois tem vindo a crescer. A nossa região tem vindo a crescer em exportação, tem vindo a crescer em movimento, em investimento também a nível das empresas, que eu sei que também são vossos clientes, principalmente nas horas do almoço. Como é que vocês sentem a restauração nestes 3 anos que têm à frente, digamos, do Dom Prior?
Nós, efetivamente, estes 3 anos foram muito, muito bons para nós. Começamos com algum receio, com algum medo. Temos vindo a crescer, temos vindo, o caminho tem sido ascendente, consolidando. Este terceiro ano já é um ano em que nós estamos a consolidar alguma do nosso cliente. Nós notamos exatamente esse fluxo, são caras que nos começam a ser conhecidas do dia-a-dia. A palavra passa a palavra entre os clientes, e exatamente isso é a melhor referência que nós podemos ter. Notamos também que hoje nós estamos numa franja meio esquisita acerca do turismo, porque, como disse o Nuno, pronto, efetivamente hoje os grandes pontos de decisão aqui a norte são Braga e Porto. Nós começamos a receber algumas franjas de turismo. Acho que neste momento ainda perdemos um bocadinho para Esposende e para a zona da Póvoa e Vila do Conde, mas notamos exatamente isso, que há dois tipos de turistas que nos procuram, ou antes, eu até diria que há 3 tipos de turistas que nos procuram. Aqueles que vêm fazer o caminho de Santiago, e que hoje cada vez mais nós notamos, e notamos das zonas mais, eu tenho curiosidade, geralmente quando percebo que são pessoas que estão a fazer o caminho de Santiago, tento conversar com eles, de saber quais são as suas origens e as suas motivações. Nós vemos hoje pessoas que percorrem, que fazem uma viagem de avião de 34 horas para chegar. Ainda anteontem tínhamos 2 pessoas da Coreia do Sul, que depois, devido a umas ligações que falharam, não sei quanto, demoraram 44 horas a chegar cá, para fazerem um caminho do Porto até Santiago de Compostela. E exatamente isso é, nós às vezes devemos olhar com outros olhos, nós decisores, quer seja da hotelaria, quer seja do turismo, exatamente para isso, de vermos que estão aí oportunidades. Sabemos que o nosso Presidente da Câmara, que também tem essa sensibilidade, recentemente falou sobre isso, mas de olharmos e de criarmos, se calhar, revitalizarmos e de darmos um outro ênfase a isso. Depois hoje, no passado, nós tínhamos uma certa sazonalidade ali no turismo, a partir de agosto acabava, em Viana não acontecia. Hoje já vemos que há pequenos resquícios exatamente de turistas que se mantêm, que se prolongam. Hoje estamos em outubro e notamos que ainda há turistas que nos estão cá a visitar. Também a nossa oferta hoteleira também ajuda, também o facto de eventualmente a Beba Trecho, o Hotel Meliá a construir-se ali nas nossas imediações, irá também de certa forma revitalizar e dar o seu contributo. Hoje nós não tínhamos espaços de 3 mais 4 mais estrelas, já temos hotéis exatamente para oferecer a esse tipo de turista. Quer dizer, hoje as empresas também, quer seja nos polos industriais de Neiva e de Lanheses, e mesmo aqui de Viana do Castelo, tudo isso contribui exatamente para trazermos e são pessoas que com alguma capacidade financeira e que ao mesmo tempo muitas delas até pensam em fixar-se cá, né?
O turismo residencial, muitas das vezes, que tem uma segunda casa e que vem aqui passar férias ou longos períodos dentro de algumas partes do ano. Também a nível de, já que falou do Sr. Presidente da Câmara e também das grandes apostas que têm vindo a ser levado a cabo pelo Engenheiro José Maria Costa, tem sido apostar na cidade dos eventos desportivos, eventos náuticos, puxar também investimento de grandes empresas. Vocês sentem isso, de facto, a influência dos atletas que vêm para várias modalidades, do surf, à vela e por aí afora?
Ai, com certeza, até posso lhe contar uma história rapidamente, Nuno. Nós levávamos 2 semanas com o restaurante e, entretanto, entramos dentro do restaurante, o diretor técnico da Federação Portuguesa de Vôlei, exatamente a pedir-nos ajuda e a amparo, porque em duas semanas ia realizar-se aqui a pool de acesso ao Campeonato do Mundo de Vôlei, que era uma grande competição onde estariam cá importantes seleções do mundo, Alemanha, Itália, França, Portugal, Espanha, Eslovénia, Eslováquia, Estónia, pronto, era... E nós foi, para nós foi um momento muito decisório, porque assim, posso, e olho hoje com muito agrado, que assim, tivemos medo, não vou mentir, porque era uma novidade para atletas de alta competição, de estarmos a sabermos dar uma resposta, e hoje exatamente notamos isso, nós notamos, já participamos depois disso, acolhemos no nosso restaurante muitíssimas seleções, desde de vôlei, das várias camadas, de seleções principais, sub-21, o último torneio do EBSA, que se realizou aqui, a Taça do Mundo de Canoagem, que também se realizou, também fomos o restaurante selecionado para fornecermos a refeição, a parte do jantar aos atletas que estavam em competição. E quando foi o torneio de hóquei, o Campeonato do Mundo Sub-21, também recebemos lá a que foi a vice-campeã europeia, a Itália. Temos agora a breve trecho, vamos ter agora brevemente este fim de semana, temos agora a decorrer, e terminará hoje, domingo, a competição de vela, do Optimist. Quer dizer, nós, hoje, Viana, exatamente, e eu, deixe-me só dizer-lhe uma coisa, ressalvo muito, eu sou uma pessoa que nasci do futebol, e sou do futebol, e apraz-me e gosto imenso de que vejo hoje Viana a apostar em modalidades ditas amadoras, seja no remo, seja na vela, seja no vôlei, seja no atletismo, seja na canoagem, acho exatamente, essa é uma aposta clara, nós criamos condições e isso traz-nos, exatamente, e coloca-nos no mapa.
Sem dúvida. Viana do Castelo tem vindo a crescer muito graças a estes eventos. Muitas vezes as pessoas não se apercebem da importância que estes eventos têm, obviamente, para as áreas como a restauração, como a hotelaria, porque é preciso ocupar os restaurantes e ocupar os hotéis e dar que fazer às empresas de animação nos períodos fora os ditos meses da época alta e que, efetivamente, e disse muito bem, que têm vindo a aumentar, ou seja, a alargar o período, já não é só o mês de agosto, já temos um bom mês de julho, temos um bom mês de setembro, o mês de junho e o mês de outubro também já começam a marcar alguma diferença e depois, obviamente, as épocas de férias de tradição, por assim dizer, do mercado da saudade, se falarmos na Páscoa, se falarmos naqueles dias especiais, como o dia de São Valentim, que acaba por ter sempre a temática especial, e depois Carnaval, o Ano Novo, o Natal, que está aí à porta, e que seguramente também são datas importantes para restaurantes, principalmente, e para a hotelaria, que tenham alguma capacidade, porque em Viana do Castelo, e a nível de grupos turísticos, as pessoas queixam-se muito que é difícil encontrar restaurantes perto do centro da cidade que tenham capacidade de albergar grupos, nomeadamente que venham num autocarro, que tem entre 40 a 50, 60 pessoas. Portanto, acho que está a fazer-se um bom trabalho em Viana do Castelo. Para isso, muito conta, obviamente, ter locais como o Dom Prior. E agora deixo-lhe o microfone para fazer uma despedida. Se quiser também dirigir uma palavra aos clientes, amigos.
Claro que sim. Gostaria só de dirigir, de fazer duas ressalvas. Era exatamente o primeiro: é um convite a quem não conhece, a conhecer-nos, a passar por lá, a nos visitar. Não precisa de vir para fazer uma refeição, somente para colher-nos no nosso espaço. Ao mesmo tempo, também nos conhecemos a nós, que estamos detrás de uma rádio, detrás de uma voz, de nos vermos fisicamente. Depois uma outra coisa, nós, sim senhora, pronto, para grupos organizados, também temos emendas especiais para grupos organizados, quer seja de grupos turísticos, de agências de viagens e outros grupos conexos e afins. Por fim, e resta-me agradecer ao Nuno Barbosa, à Rádio Geis e a todos os ouvintes por este tempo em que nos disponibilizaram para nos ouvirmos e... Vamos fazer uma coisa, que é vamos tentar melhorar o nosso acolhimento em Viana, de sermos mais hospedeiros, mais que Viana, que quem nos visite, exatamente, fique e que fique com amor e com paixão e que, de certa forma, nós deixamos ficar uma marca nossa em cada uma das pessoas que nos visita.
Muito obrigado, Domingo. Muito obrigado, Ana Paula. É um prazer receber aqui os empresários das várias áreas do turismo aqui da nossa cidade e da nossa região. Nós prometemos voltar para a semana para mais turismo na antena da Rádio Geis. Também relembro os ouvintes que poderão ouvir novamente o nosso programa Mais Turismo, basta irem aos podcasts no site da Rádio Geis e então terão aí todos os programas, podendo ouvir outras temáticas ou repetir este mesmo programa e partilhá-lo com os vossos amigos. Da nossa parte é tudo, despedimos-nos com uma música do outro lado do Atlântico, a bonita Ana Vilela com o Trem Bala, e é assim que fica as despedidas do Mais Turismo de hoje. Até para a semana, nós estaremos por cá. Obrigado.
Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si, é sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar.
Não é sobre chegares ao topo do mundo e achares que é teu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações.
A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri, abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Laia, 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 laia.
É trem-bala, parceiro.
Segura teu filho no colo, sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir.
Minho, região cheia de sentimentos. A natureza, a história, os seus monumentos. As praias, as tradições, as suas gentes. Minho é desporto, é gastronomia, é um destino de lazer. Aos domingos na Geis FM, vamos ao encontro da melhor oferta turística da região. Mais Turismo, todos os domingos às 10 da manhã, com Nuno Barbosa. Geis FM, vamos onde nos mandam os sentidos. Mais Turismo é uma oferta. Viva a experiência, animação turística, elaboração de programas personalizados e experiências turísticas na região norte. www.vivaexperiencia.pt ou no Viena Welcome Center, em Viena do Castelo.